O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplicou sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para falar sobre as implicações do caso, eu, Silvio Anunciação, jornalista da Rádio Unicamp, conversei com o professor de Direito Internacional da Unicamp, Luiz Renato Vedovato.
Professor, eu queria primeiro uma avaliação mais geral sobre a aplicação dessas sanções com base numa lei. Eu queria que o senhor explicasse aí, fizesse essa explicação até mais histórica para a gente entender um pouco de onde, como que surgiu essa legislação que o presidente americano utilizou.
Silvio, essa lei, a lei Magnitsky, ela é baseada num advogado russo, Sergei Magnitsky, que morreu na prisão lá na Rússia por ter denunciado desvios de recursos dentro da Rússia, do governo russo. E isso inspirou o cliente desse advogado, né? Ele estava atuando, representando uma empresa, o cliente desse advogado fazer um lobby junto ao legislativo norte-americano para se criar uma lei para punir pessoas que fossem violadoras contumazes de direitos humanos. Então, não só uma sanção ao país, como o direito internacional historicamente tem, quando um país é violador de direitos humanos, ele vai ser condenado por isso, mas também uma condenação patrimonial àquela pessoa que é violadora dos direitos humanos. Lógico, a gente tem uma condenação, uma possível condenação criminal nos casos de violação a direitos humanos, naquelas situações em que o Tribunal Penal Internacional é competente para julgar, né? Então a gente já tem histórico de condenação de pessoas nesse campo, mas a gente não tem uma estrutura internacional para condenar a pessoa individualmente por ser vinculada a violações a direitos humanos. A gente já teve as listas do Conselho de Segurança, da ONU, punindo pessoas que são vinculadas ao terrorismo, mas a lei Magnitsky, ela vem nesse sentido de punir os indivíduos que são violadores de direitos humanos ou são vinculados a grupos violadores de direitos humanos. O que chama a atenção é que, nesse caso específico, a gente tem um distanciamento da origem da lei, como ela foi pensada pelo seu patrocinador principal, pelo seu incentivador principal, originalmente.
Na sua opinião, então, professor, essa lei ela está sendo usada de forma seletiva, é isso?
Sim, nesse caso específico, o que a gente tem é uma utilização equivocada da lei Magnitsky para punir alguém que tem agido dentro da estrita legalidade. Não só por decisões que são tomadas por ele, mas lembrando que essas decisões são tomadas por ele e confirmadas por um colegiado de tribunal que tem todo um caminho de recursos caso haja algum descontentamento com as decisões que são tomadas. Então, na minha visão, o que se faz ao ministro Alexandre de Moraes hoje, a imposição das sanções com base na lei Magnitsky, é uma violação ao direito do ministro Alexandre de Moraes, que tem agido dentro da legalidade, sempre lembrando que aqui a gente tem uma estrutura do judiciário que está investigando, está julgando, processando, a partir de denúncia da Procuradoria-Geral da República, pessoas envolvidas numa tentativa de reversão da decisão eleitoral de 2022. Não é de se espantar que quem tentou isso também nos Estados Unidos lá em 2021 esteja fazendo a mesma coisa aqui no Brasil, tendo em vista que lá nos Estados Unidos as investigações nos altos escalões não chegaram, e as pessoas que foram punidas pelos ataques do 6 de janeiro de 2021 lá nos Estados Unidos foram todos perdoados pelo atual presidente dos Estados Unidos.
Professor Vedovato, eu queria a sua opinião sobre essa questão da soberania nacional, né? O senhor acha que é um risco para a soberania, é um ataque, a aplicação dessa legislação ao Brasil, ao ministro brasileiro Alexandre de Moraes?
A atuação do ministro Alexandre de Moraes está pautada na nossa Constituição, que é a expressão maior da nossa soberania. A gente tem no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, uma cláusula pétrea, que é a separação de poderes. E a gente tem no artigo 1º da Constituição a referência à soberania nacional. Então, a nossa Constituição dá condições para que o Supremo possa decidir casos como esse, e dá condições para aqueles que não estão satisfeitos com as decisões do Supremo que recorram dessas decisões. Qualquer atuação fora dos parâmetros colocados pela legislação e pela Constituição Federal é um desvirtuamento. Quando esse desvirtuamento vem de um poder estrangeiro, a gente tem sim um ataque à soberania nacional. A resposta do Brasil deve ser uma resposta serena, porém dura, especialmente no sentido de proteger quem sofre as consequências indevidas, da aplicação dessa lei. Nesse sentido, eu digo que o governo brasileiro deve sim olhar, governo, poder legislativo, poder judiciário, deve olhar com cuidado para esse caso, para que outras situações como essa não venham a acontecer.
Professor, do ponto de vista do direito internacional, a gente consegue visualizar algumas alternativas aí que o STF, o governo brasileiro pode buscar?
Sim, o Brasil tem condições de entrar com os seus pedidos tanto nos comitês da ONU, especialmente aqui no Comitê, de Direitos Humanos, que tem relação com o Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966. O Brasil tem condições de levar essa questão para o Conselho de Direitos Humanos, tem condições de levar essa questão para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Mas é possível também, o Brasil, amparado no direito internacional, lançar mão de ações na, Corte Internacional de Justiça. Lógico, os Estados Unidos não estão sujeitos à Corte Internacional de Justiça, mas poderia costurar alguma ação nesse sentido e fazer as suas manifestações diplomáticas de forma contundente, tanto na Assembleia Geral das Nações Unidas quanto em outros foros internacionais.
Nós conversamos com o professor Luiz Renato Vedovato sobre as sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Silvio Anunciação, Rádio Unicamp.